Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por aberta a 16ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, Salmo 127, todo bem procede de Deus, vereadora Suzana Alves.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos serás levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre. São galardão como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua alvaja. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta.
Passamos então à leitura da ata anterior, 15ª reunião ordinária do dia 20/4/2017. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 015 de 2017, aos 20 dias do mês de abril de 2017, às 9:50, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 15ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado, Elton Vinícius Nicolás da Rocha, Mano Gás, Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brites Borges. Deixou de comparecer o vereador Eric Lins Grilo, que estava representando a Casa Legislativa em Porto Alegre, conforme empenho número 280 de 2017. A hora estabelecida, o presidente vereador José Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, 2 Coríntios 1, versículos de 3 a 7. Ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Em prosseguimento, o presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento protocolizado sobre o número 330 de 2017. Foram aprovadas as indicações protocolizadas sobre os números 332, 333 e 334 de 2017. Foi aprovada a indicação verbal do vereador Elton da Rocha sobre limpeza de praça, artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Foram apreciados em primeira discussão a projeto de lei ordinária 018 de 2017 do vereador Mano Gás, protocolizado sobre o número 075 de 2017, que dispõe sobre o atendimento preferencial aos doadores de sangue, órgãos e medula óssea do município em bancos, casas lotéricas, supermercados e hipermercados, bem como os demais estabelecimentos comerciais e órgãos públicos municipais e da outras providências. B. Projeto de Lei Ordinária 019 de 2017 do vereador Eric Lins, protocolizado sobre o número 082 de 2017, que dispõe sobre a solução de conflitos de competência entre delegatárias de serviço público municipal e o poder público. Matérias do expediente foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa a projeto de resolução número 007 de 2017 da mesa diretora, protocolizado sobre o número 318 de 2017, que cria a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana, CMU, determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e dá outras providências. B. Projeto de Lei Ordinária 036 do vereador Carlos Delgado, protocolizado sobre o número 323 de 2017, que declara de utilidade pública a Associação dos Autistas Sem Fronteira. Convites. Protocolos 03-16 de 2016, 03-17, 03-21, 03-22, 03-24 e 03-26. Expediente recebido de diversos ofícios protocolizados sobre os números 03-20, 03-27 de 2017. Expediente expedido a diversos ofícios protocolizados sobre os números 01-36, 01-57 de 2017. Ao Executivo, ofício protocolizado sobre os números 01-16 e 01-23 de 2017. Comunicações. Usaram o espaço das comunicações os vereadores Clemente e Zuma Ancinello. Usou o espaço das comunicações de líderes o vereador Clemente. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador José Fernando Tarragon, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 45 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo Lavega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 20 dias do mês de abril de 2017. Feita a leitura, senhor presidente.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, está aprovada. Passamos ao período da ordem do dia. Leitura dos requerimentos pela vereadora, primeira secretária, Josefina Soares.
Requerimento 31 de 2017, protocolo 0345 de 2017, o vereador Rafael Alves solicita o uso da tribuna livre para o projeto Líder Fronteira Oeste, dia 16 de 5 de 2017.
A palavra, vereador Rafael Alves.
Presidente, vereadores, vereadoras, quem nos acompanha neste plenário e servidores desta casa. O uso da tribuna livre ao Marcelo Ferri, do SEBRAE, e aos membros, ou a um membro do projeto Líder Fronteira Oeste. Esse projeto é uma iniciativa do SEBRAE que junta as forças vivas da comunidade, entidades civis organizadas, entidades representativas de classe e lideranças empresariais, e, enfim. E as pessoas se juntam já há 4 ou 5 anos e pensam alternativas, pensam possibilidades, não só para o seu município, mas para a sua macro-região. Isso acontece na fronteira oeste, na região sul, na região central do estado. Também já foi incorporado pelas prefeituras. Então, eu acho que é muito importante que nós possamos ouvi-los, não só para visualizar o que essas pessoas e essas entidades estão pensando, mas porque é de fundamental importância que o Poder Legislativo tenha uma relação muito estreita com esta sociedade civil organizada, até pelos desfechos que nós estamos tendo em relação aos desgastes dos poderes executivo, legislativo, não só municipais, mas estaduais e federal. Então, eu acho que é importante essa aproximação. Obrigado, senhores vereadores.
Indicação número 97 de 2017, protocolo 336 de 2017, o vereador Rafael Alves, substituição de lâmpada na rua Júlio de Castilhos. Também indicação 98 de 2017, protocolo 337 de 2017, o vereador Rafael Alves, pedido de tampas Boca de Lobo no bairro Mascarenhas de Moraes. Indicação 99 de 2017, protocolo 339 de 2017, da vereadora Suzana Alves, solicitação de iluminação e patrulhamento no bairro Cabo de Quevedo. Indicação número 100 de 2017, protocolo 340 de 2017, vereador Elton da Rocha, estudar a viabilidade de adicionar insalubridade na remuneração dos motoristas da SAMU.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Suzana Alves.
Eu fui... Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas e os demais aqui presentes. Eu fui procurada por pelo pessoal do SAMU, os motoristas do SAMU, e aí convidei o Elton para a gente fazer um pedido ao executivo. Porque é inadmissível pessoas que trabalham com a saúde, lidam com tudo que é tipo de... num acidente, né? Lidam com tudo que é tipo de situação e de... Aí as pessoas sem insalubridade não recebem insalubridade, só os motoristas que não recebem insalubridade. E eles trabalham igual o técnico, trabalham que nem o técnico, ajudam em tudo. Fora o estresse da direção, tudo que eles passam lá, então eu me achei no direito de fazer essa indicação, junto com o Elton. Muito obrigada.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em relação ao seu pedido, vereadora Suzana, embora louvável, eu quero lembrar de que no trabalho da Comissão de Serviços Municipais na área de saúde, convidado por Vossa Excelência, a comissão esteve na SAMU. Há poucos dias, na reunião da comissão, eu pedi que enviassem os relatórios para a assessoria da comissão, relatório individualizado de cada um que constatou as situações que foram apontadas. E lá nós vimos esse indicativo por parte daquela moça, que eu não sei o nome dela, né, e que foi requerido e foi colhida essa informação no dia daquela visita na SAMU. Os dados, todos eles estão dentro do relatório que está sendo estruturado na comissão, que ainda não terminou. Nós estamos respondendo hoje, eu assinei há pouco pela comissão para a presidência responder à promotoria, que nos pediu informações e deu prazo para responder umas questões relacionadas à Santa Casa, ao pronto-socorro. E lá nós fizemos esse relatório com a ausência de algumas informações que eu já pedi na comissão. Estas informações da SAMU também fazem parte daquele relatório que será expedido de todo o trabalho que está sendo feito pela comissão, como nós tratamos que na quarta-feira estaremos fazendo uma nova intervenção, segundo acordado também com o administrador da Santa Casa, o Giovanni Cravo, que tem data mensal, e isso está aos cuidados do Dr. Selmar, que assessora a nossa Comissão de Saúde, para verificar se é amanhã esta data, tendo em vista o término do mês. Então, apenas para lembrar de que esses assuntos também estão pautados dentro do trabalho da Comissão de Serviços Municipais de Saúde, que é a mesma, e isto constará também dentro daquilo que foi constatado quando das visitas que estão sendo feitas. Soubemos que a complexidade também da área de saúde é bastante vasta. Nós temos ainda os postos de saúde, né, o próprio hospital, em algumas questões que foram ontem identificadas, como a hemodiálise, o setor de hemodiálise, o terceiro andar, e outras ações que estão completando o trabalho que a Comissão de Saúde vem desenvolvendo, que não cessará por ali, obviamente. Vai ser um primeiro relatório. Então, apenas para que nós possamos entender esse processo e também o que está acontecendo neste assunto em relação à Comissão de Saúde. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Vereadora Suzana, nós sabemos que a SAMU é um convênio com o governo do Estado e os recursos são estaduais e federais. Mas é o Estado que administra. Tanto que o ponto de atendimento telefônico é em Porto Alegre. Algo que nós, através deste mandato, já na outra legislatura, propiciamos aqui uma audiência pública para discutirmos a descentralização da SAMU. Então, desta forma, eu havia conversado com os vereadores da mesa aqui, com o Clemente, com o Tarragoi, com a Josefina, para nós fazermos uma solicitação de retorno da CURI, que foi um programa que o município havia instituído há anos atrás, que é um serviço municipal de ambulância. Ele é mais ágil por quê? Porque não cai a ligação lá em Porto Alegre. Nós tivemos agora há pouco aqui no Goiânia um jovem trabalhador que todos nós conhecemos, da família Castanini, que veio a óbito pela preocupação da demora da ambulância para atender o irmão. Ele infartou naquela ansiedade e veio a óbito. Essa é a informação que nos chegou. Pela demora da ambulância. Por que a ambulância demora? Porque a gente tem que fazer uma ligação para Porto Alegre. Em Porto Alegre tem um atendimento de uma enfermeira que, mensurando a gravidade do problema, passa a ligação para um médico, que aí tem um outro diálogo, mensurando o que é o assunto. Aí, depois desse contato, o médico diz, pode acionar. Aí o SAMU de lá liga para a Uruguaiana e diz, o endereço é tal e o assunto é tal, tem que ir lá. Nesse trâmite, passa geralmente entre 25 a 45 minutos, 50 minutos, e acaba sendo desnecessário até a ida da ambulância, porque as pessoas morrem. Então a mesa vai fazer a indicação de uma solicitação ao prefeito, no sentido da possibilidade, até porque nós estamos com a informação, de que o município adquiriu duas ambulâncias novas, e elas vão chegar em torno de 60 a 90 dias, prazo suficiente que nós acreditamos que possa ser planejado e destinado motorista, enfim, para que seja colocado uma ambulância só nesse serviço, então. Eu concedo uma parte à vereadora Suzana, antes de encerrar meu tempo.
Muito bem lembrado, meu colega Rafael. O CURI é de grande valia para nós, junto com o SAMU, porque eu acho que o SAMU não pode ser desvinculado, né? Por ser verbas federais, não, parece que é assim. Mas se o CURI vir para auxiliar, vai ser muito importante mesmo, porque é mais ágil, né, como é aqui, a ligação é feita aqui, é muito mais rápido. Inclusive, tem uma moto também, né, além do carro, que é um carro que vai na frente com os primeiros socorros, e depois na ambulância vai o médico, né? É muito, muito importante, de grande valia a sua observação, sim. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Mas era isso então, colegas. Obrigado pela atenção de todos.
Faz a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Eu queria aproveitar a chamada que o vereador Rafael fez, para comunicar que eu mesmo já havia solicitado hoje pela manhã essa indicação que haveria de ser feita pela mesa, eu já fiz pela manhã, tá? A solicitação de retorno do CURI ou de um serviço que tenha as mesmas atribuições. Eu já fiz isso pela manhã, porque eu já havia dito que eu ia fazê-lo ontem à noite na rádio, tá? Então, isso já foi solicitado e peço apoio dos colegas para que nós possamos realmente, com o trabalho de todos juntos, tentar viabilizar isso junto à Prefeitura Municipal. Apenas uma questão quanto à centralização dos serviços telefônicos da SAMU. Talvez um esclarecimento precisa ser feito. Toda vez que a gente atribui culpa a um determinado ponto, e esse ponto não é o real culpado do erro do serviço, a gente perde a oportunidade de atacar onde está o problema. Eu não acredito que a centralização dos serviços telefônicos seja o problema hoje da SAMU. Na verdade, a centralização dos telefonemas, ele se dá com um único objetivo: reduzir a quantidade de gente que fica ao telefone. Se nós tivéssemos uma central telefônica em Uruguaiana, o tempo de atendimento seria o mesmo. Seria o tempo de atender o telefone, seria necessário ter um médico à disposição da mesma forma, que faria triagem da mesma forma, haveria necessidade de deslocamento igual. Isso é tudo internet, gente.
Concede então, duas partes, vereador, por gentileza?
Eu já lhe concedo uma parte há um momento. O que que acontece? Quando você liga para Porto Alegre, aquela central telefônica, ela não vai demorar mais para enviar as informações para cá. Tá? O que que a gente precisa fazer? Não adianta a gente tentar pensar que o problema da central telefônica está em Porto Alegre é o problema do exercício da SAMU aqui. Há problemas da SAMU aqui, sim, mas os problemas se dão por falta de estrutura, falta de disponibilização de equipes na cidade. Não é pela questão do telefonema. Aqui eu concedo uma parte ao vereador Rafael.
Vereador Eric Lins, eu acho engraçado o seu ponto de vista. Cada um tem o seu, né? Mas acho engraçado, então, por que que a Santa Maria, região central, na pessoa do hoje atual prefeito, então deputado, no momento, Jorge Bozobon, eram, e assim como em Passo Fundo, lá na região noroeste, eram as maiores discussões em audiências públicas nas duas regiões para a descentralização da SAMU, porque realmente é constatado, comprovado, e até os próprios servidores da SAMU desses municípios se posicionam dessa forma, de que a ligação para, de forma centralizada, ela atrasa, ela impede a velocidade, ela faz com que venhamos a perder vidas em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Então, eu discordo total e completamente da sua opinião. Eu acho que o serviço, que já que o Estado e a União não querem descentralizar, nós precisamos ter o serviço local. Local, ambulância local, com um telefone celular ou fixo que atenda até ligação a cobrar. Local. Mas falar... Que não é o fato de ser centralizado que atrasa o tempo ou que faz que se percam vidas, é um absurdo, vereador, me desculpe. Tá.
Bem, eu preciso agora, retomando, nós concordamos quanto à necessidade de termos um serviço municipal. Tá? Não é à toa que eu já solicitei isso pela manhã, logo no primeiro horário, isso já foi feito. O que eu realmente bato na tecla é que, se nós ficarmos culpando meramente a questão do telefonema, sem que nós tenhamos a prova real de que essa descentralização vai alterar o tempo, nós estaremos perdendo a oportunidade de atacar onde o problema realmente existe. Existe falta de equipes distribuídas ao longo do Estado. O problema não é o telefonema. O problema é a falta de equipes no Estado. Isso é importante se falar. Porque, ao invés de colocar uma equipe de telefonema, atendimento e médico aqui em Uruguaiana, descentralizado, eu prefiro pegar essas três vagas e botar mais uma ambulância rodando. Se eu tô maluco, alguém, por favor, me explica. Porque eu prefiro, ao invés de botar uma central telefônica em Uruguaiana, eu prefiro botar mais uma equipe rodando. E aí essa equipe vai dar agilidade ao serviço. A gente precisa ter um pensamento coerente e não se deixar levar pela emoção do momento. Muito obrigado.
Passo os trabalhos, vereadora Josefina, para me manifestar. Só gostaria, assim, de um esclarecimento.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando.
A questão da insalubridade, que eu acredito, assim, ó, que não é uma questão de a prefeitura resolver. A insalubridade existe em critérios que são feitos através de uma avaliação de um médico perito do trabalho. Então, eu acredito que o que a gente deve solicitar é de que a Prefeitura de Uruguaiana faça uma solicitação a um médico perito, contrate um médico perito do trabalho para avaliar todos os setores aonde cabe insalubridade, periculosidade e etc., né, para que isso seja incluído, né, no salário dessas pessoas. Porque não é uma decisão do prefeito, da administração pública, e sim uma questão de pauta técnica, entende? E que precisa ser acionado o médico perito do trabalho. Então, o que acontece? Não, existe um médico perito do trabalho contratado pela prefeitura? Não para isso, mas para as admissões e É saída. A saída dos funcionários, as avaliações, né, admissionais. Mas ele, o médico do trabalho contratado não está fazendo esse trabalho. Então, quem sabe, assim, ó, no acrescentar, né, no seu requerimento, de que a prefeitura solicite ao médico perito do trabalho que seja avaliada a insalubridade, né, dessas pessoas que estão mais trabalhando num setor que deve caber e que não estão recebendo. Era nesse sentido que eu queria me manifestar, porque parece que, pelo seu pedido, está pedindo diretamente a ação pública, né, administrativa da prefeitura, e não vai depender de eles dizerem que cabe ou não cabe, e sim a um perito especializado. Era nesse sentido que eu queria me manifestar.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó.
Dando continuidade, então, às indicações, passamos à leitura da próxima indicação.
Indicação 101 de 2017, protocolo 0346 de 2017, do vereador Rafael Alves, indica a substituição de lâmpadas no trevo que dá acesso ao bairro Mascarenhas de Moraes. Indicação 102 de 2017, protocolo 0347 de 2017, vereador José Clemente, adequação da linha de ônibus do transporte público até a vila de Charqueada Oeste.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Pessoal, eu tô, só para avisar que eu estou marcando no celular porque não está funcionando o aparelho, tá?
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós constatamos, a pedido de moradores lá da Charqueada Oeste, aproveitar o assessor legislativo que está aqui do Poder Executivo, do qual eu cumprimento o Simão, aquela comunidade lá, ela está desassistida pela linha do transporte público. O ônibus, ele vai até a ZAL e não está indo lá na Charqueada Oeste. Dias como hoje, chuvoso, todas essas situações que estão envolvendo deslocamento de pessoas, se nota que é prejudicial à população. A Charqueada Oeste, ali da entrada até a localização da vila, lá dentro do bairro, lá onde fica, dá aproximadamente 8 quilômetros. E dias, a exemplo de hoje, que está chovendo, essas pessoas, para fazerem uso do transporte público, que é o ônibus, eles têm que vir lá da Charqueada Oeste, muitos de a pé, porque eles precisam do transporte coletivo, até a ZAL, para poder pegar o ônibus. Então, mediante barro, chuva, né, no que é o caso de hoje que eu estou citando, envolve o atendimento para essas pessoas. Então, nós estamos pedindo, e eu acredito, de que não haverá problema nenhum, né, de nós fazermos com que o ônibus que está indo até a ZAL possa fazer a entrada até a Charqueada Oeste para atender a comunidade. Lembrando ainda que nós temos ali uma escola estadual que também, mesmo que de tempo integral, circulam pessoas com interesse diversos daquela escola. Então, o entendimento nosso e comprovado com estas necessidades é de que a população deve ser atendida pelo ônibus. Então, estamos pedindo ao chefe do executivo, ao prefeito, de que peça para a prestadora de serviço, hoje em Uruguaiana, para que possa atender a população. Isto é um serviço de relevante interesse público. Nós precisamos que, de forma muito breve, aquela comunidade seja atendida nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir o requerimento do vereador José Clemente, damos continuidade à leitura das indicações.
Indicação 113 de 2017, 0348 de 2017, vereador Elton da Rocha, solicita a limpeza da praça do conjunto habitacional João Paulo II. Indicação 104 de 2017, protocolo 0349 de 2017, do vereador Rafael Alves. Colocação de braços e lâmpadas na Rua General Propício 3093, no bairro Mascarenhas de Moraes. Indicação 105 de 2017, protocolo 0350 de 2017, do vereador Rafael Alves. Solicitação de encascalhamento e patrulhamento da Alameda dos Espinilhos.
Palavra, vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, vereadoras, a Alameda dos Espinilhos fica na Coab 2, entre o eixo da Coab 2, com acesso através de um beco, e a rua Joaquim Murtinho. Uma área que estava sendo, que teve um início de loteamento, um terreno grande que está sendo loteado, e as pessoas estão ali também há bastante tempo sem energia elétrica. Parece que cada dia se arruma uma desculpa para a RGA agora, antes a CESSUL não fazia a instalação da rede. Hoje a desculpa é que os terrenos têm que estarem, as matrículas têm que estar no nome do proprietário. E a gente sabe que algumas das pessoas ali são pessoas que têm uma renda não tão alta, então ainda não registraram os imóveis, então não estão no seu nome o terreno. Ele tem um contrato de compra e venda. Mas o que nós estamos achando engraçado é que outros imóveis em outros bairros, como Cidade de Alegria, por exemplo, há ligações de energia elétrica e as pessoas não têm o registro. O que nós estamos solicitando aqui, eu já mudei um pouco de assunto em função de que é no mesmo local, é o encascalhamento e patrulhamento. A empresa Odebrecht fez uma obra ali para passar um esgoto e não colocou aterramento. Ficou, quando chove, está um lamaçal no lugar. Bem complicado. Já não tem calçamento, a rua é pequena, os carros têm um espaço muito curto entre as calçadas e a única rua que é muito curta. Então é importante que se possa fazer ali um serviço de aterramento e compactação. Obrigado, senhores vereadores.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Rafael Alves, que lembrou muito bem daquela parcela ali da comunidade do bairro da Coab 1, Coab 2, desculpa. Durante um pouco antes do período eleitoral, algumas pessoas dali me comunicaram destas questões que envolvia aquela localidade. O Nino, que está ali, é testemunha disso, que foi ele uma das pessoas. E nós estivemos lá numa movimentação de moradores e nos certificamos que ali faltava inclusive o nome daquele local ali. E que eles reivindicavam, inclusive, muito bravos na época, até para mim, me falaram inúmeras coisas lá, como se eu fosse vereador, como eles atrelavam que o vereador era o culpado daquilo. E o que fizemos? Hoje tem um nome, Alameda dos Espinilhos. Nós chamamos a população, conversamos, e eu sugeri para eles, tendo em vista que ali naquela localidade existem inúmeros espinilhos, pela região que é, e é uma mata nativa nossa, e eles assim entenderam e gostaram da sugestão. Nós apresentamos a sugestão à época ao prefeito Schneider, dizendo para ele o que era aquilo lá, e foi encaminhado, então, eu fiz o projeto de lei, e estou falando aqui abertamente, usando o gabinete do vereador Luiz Gilberto Risso. Usei o gabinete do vereador, fui eu que redigi o projeto de lei e o vereador assinou para mim o projeto e é de autoria do vereador Risso o nome daquela alameda lá. Eu estou falando porque ele me autorizou, ele queria que eu colocasse na justificativa que era eu que estava pedindo para ele e eu não coloquei. Quero agradecer o Risso por a época ter feito isso. E a população lá hoje, com toda a razão, vereador Rafael, a RGE hoje, que era a S-Sul, exigiam o nome da rua. Nós demos o nome da rua, está lá dado o nome da rua. Depois era que a prefeitura precisava demarcar e dizer onde é que era rua e onde é que era calçada. Já foi feito isso. Já foi feito isso. Agora eles estão descobrindo um outro motivo para não dar o nome da rua. Para não ligar, que tem que fazer a rede, a extensão da rede ali dentro. Então, nos demonstra que estas empresas, e aí está a privatização do serviço público,
elas têm estes entendimentos de vez em quando de dificultar aquilo que é interesse público, porque aquela população não pode ficar à mercê desta empresa, refém dela, por entendimento único e exclusivo dela. O poder público já deu as condições. E aí, vereador Rafael, nós precisamos fazer e cobrar, no sentido apenas de auxiliar, o prefeito de que intime essa empresa e que dê as condições para aquela comunidade. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir o requerimento do vereador Rafael, passamos à continuidade das leituras das indicações.
Indicação 106 de 2017, protocolo 0352 de 2017, vereador Rafael Alves. Solicitação de encascaramento e patrulhamento da rua José Gomes de Souza, no bairro Cidade Alegria.
Palavra, vereador Rafael Alves.
Senhores, não está distante 1.000 metros do local anterior, mas da mesma forma é importante que nós tenhamos a sensibilidade ali naquela rua, na Cidade de Alegria, onde o asfalto já foi embora há muito tempo, onde a cada chuva parte da rua está também indo embora, porque a 30 metros deste local aqui citado no papel existe um córrego que passa entre os bairros Coab 2, Cidade Alegria e Cidade Nova 2. Ou Cidade Nova. Aquele córrego ali que passa perto da linha férrea é o responsável por levar parte da terra. Leva a terra da rua. O Cabrito sabe, não estou dizendo ali. Tem gente amiga dele que mora perto ali. Então é importante que a gente possa ter essa sensibilidade de visualizar. A gente entende as dificuldades que o município vem enfrentando. Também entende que no momento que a coisa fica melhor, nós temos que colocar a carga de aterro ali, compactar e tentar dar uma estrutura um pouco melhor para aquela comunidade também da Cidade de Alegria, para explicar melhor para a galera, descendo ao Selva Mose, do lado esquerdo da Cidade de Alegria, quem desce para Coab 2. Obrigado, senhores vereadores.
Não havendo mais quem queira discutir a indicação do vereador Rafael Alves, passamos à leitura da indicação seguinte.
Indicação 107 de 2017, protocolo 0352 de 2017, vereador Mano Gás. Solicita poda de árvores na rua Rodrigues Portugal. Passamos às moções. Moção 37/2017, protocolo 335 de 2017, vereador Rafael Alves. Moção de congratulações ao Instituto hoje.
Os requerimentos e as indicações e as moções lidas nesta manhã estão em votação. Aqueles que concordam com todos os requerimentos, indicações e moções lidas nesta manhã, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, não havendo manifestação contrária, estão aprovados. Passamos, então, ao período de projetos. Votação de regime de urgência urgentíssima.
Votação regime de urgência urgentíssima do PL número 039 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.043.356,37. É votação nominal.
Está em discussão o regime de urgência.
Não tem discussão.
Não havendo quem queira discutir, encaminhamento de votação.
Encaminhamento de votação, bancado PSDB.
Vereador José Clemente, encaminhamento de votação.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vejo no encaminhamento da votação, que sempre faço isso, é interessante para nós, vereadores, era que o encaminhamento também fosse feito pela liderança do governo, até para fundamentar e a população saber as razões que levam à abertura de crédito na ordem de crédito especial, na ordem de R$ 2.043.356 e mais alguma coisa. Essas aberturas de créditos especiais, nós conversamos em outra oportunidade e eu falei aqui, nos parece nesse momento que existem programas aqui, mais à frente, programas com aberturas no PPA. Mas sempre, Nesse sentido, e me permita uma bancada do governo, eu vou fazer, de certa forma, um esclarecimento em razão da proposta. Porque a própria imprensa, quando toma conhecimento disso, e a população, algumas pessoas, elas não conhecem a imprensa, conhecendo, ela dá a conotação que pode querer dar. Então, nós estamos abrindo crédito, pelo que eu vejo, abertura de crédito especial e o porquê do regime de urgência urgentíssima, em razão das necessidades de atender programas que estarão logo aqui na frente, sendo discutidos. Então, interessante para nós é esclarecer a população, esclarecer aquelas pessoas que precisam da informação de que esta abertura de créditos especiais nada mais é de que proporcionar que a população venha a ter atendimento através de programas que estão na sequência, que vai ser lido aqui. Então, nesse sentido, a nossa intervenção, presidente, obviamente que vamos encaminhar favorável à nossa votação, mas para um esclarecimento que é necessário nesse momento. Desculpe a liderança do governo que eu me intrometi. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer encaminhamento de votação, passamos ao período de votação. Votação nominal. Vereadora Josefina Soares fará a chamada.
Vereador Rafael da Silva Alves.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereadora Zuma. Ausente. Vereador José Clemente.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Alberto Delgado. Ausente. Vereador Elton.
Sim.
Vereador Eric Lins. Sim. Vereadora Suzana? Sim. Vereador Mano Gás? Sim. Vereador Wilson Brits? Sim. Com 8 votos sim, senhor presidente, e 2 ausências.
Com 8 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.043.356,37 está aprovado.
Votação do regime de urgência urgentíssima do PL número 043 de 2017, que institui o programa de regularização fiscal do município de Uruguaiana e das outras providências.
Está aberto encaminhamento de votação. Não havendo quem queira fazer o encaminhamento de votação, está em votação nominal. Vereadora Josefina Soares vai fazer a chamada.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereador Josefina Soares. Sim. Vereadora Zuma. Ausente. Vereador Eric. Vereador Clemente.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Alberto. Ausente. Vereador Elton.
Sim.
Sim. Vereador Eric Lins.
Sim.
Sim. Vereadora Suzana.
Sim.
Sim. Vereador Mano Gás.
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brits. Sim. Com 8 votos sim, senhor presidente, e 2 ausências, está aprovado.
Regime de urgência urgentíssima, que institui o programa de regularização fiscal do município de Uruguaiana e das outras providências, está aprovado.
Regime de urgência urgentíssima. Votação do regime de urgência urgentíssima, PL número 045 de 2017, que autoriza a manutenção dos contratos temporários dos instrutores do Colégio Agrícola, conforme menciona.
Período de encaminhamento e votação. Ninguém queira fazer o encaminhamento de votação, passamos ao período de votação. Encaminhamento de votação, José Clemente Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma manifestação de encaminhamento e votação, vereador Mano, Vossa Excelência, que é do nosso partido. Eu conversava agora há pouco com o responsável lá pela escola, o Nino. Nós vimos num outro momento de que isto aqui foi discutido aqui na casa, até no mandato passado. E já lá lembravam também da questão da necessidade de fazer o concurso público lá para que esses momentos não acontecessem. E agora, nós vimos que existe inclusive a necessidade da avaliação dos alunos. E aí tem que fazer a prorrogação, né, do contrato. Mas existe obviamente sempre essa necessidade. E não há como deixar de atender 300 alunos que tem naquela escola, né, e não fazer nenhum tipo de prorrogação. Mas é necessário também de que haja esta atenção sempre no intuito de resolver esse problema. E a solução dele vai se dar com um concurso, né? E por isto, né, nós estaremos encaminhando de forma favorável que a nossa votação, em razão sempre de que se atenda o interesse público que também é dado nesse momento. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Rafael Alves, para encaminhamento e votação.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, diretor Nino, que encontra-se conosco neste plenário, eu preciso, dentro deste pedido de revogação, de prorrogação dos contratos temporários, fazer uma consideração. A Associação Brasileira de Zootecnistas entrou em contato com a Prefeitura de Uruguaiana, na medida de que os editais lançados no ano passado, e essa era a minha dúvida, se foram lançados ano passado ou este ano, no novo governo, este ano, então foi um erro atual do atual governo, que impossibilitou que os zootecnistas pudessem participar do processo seletivo. Isso é um erro muito grave. E o senhor, como diretor da escola, tem que sair deste plenário hoje com a consciência, sendo sabedor de que do próximo processo seletivo, os zootecnistas não podem serem deixados de lado. Porque foi aqui em Uruguaiana, em 1966, que foi fundado o primeiro curso de zootecnia do país. E essas pessoas aqui, na cidade onde eles foram, na cidade onde foi fundado o curso, ficaram de fora do processo seletivo. E isto é lamentável. Isso é uma perda violentíssima. Essas pessoas, professores, técnicos, não poderem participar do processo seletivo. O que aconteceu, senhores vereadores? O curso técnico agrícola de Uruguaiana Municipal, ele dispõe de cadeiras onde profissionais veterinários e agrônomos podem licionar. Só que não só profissionais agrônomos e veterinários, também poderiam licionar zootecnistas. E eu acredito que deva ter sido um erro, uma falha. E eu já observei a resposta também do Poder Executivo, que manifestou-se na correção na próxima vez, para que isso não ocorra novamente. Não pode essas pessoas ficarem de fora desse processo seletivo. É como se estivesse discriminando, entende? Eles têm as mesmas atribuições. Eles poderiam estar licionando da mesma forma que um veterinário ou que um agrônomo. Quem sabe até em algumas cadeiras de forma melhor. Então, é como se nós pegássemos 10 pessoas e 30% delas fossem extintas de inscrição para poder participar. Então, encerrando já, com a sua presença aqui, diretor, que isso seja levado em consideração na próxima vez. O prefeito já se manifestou, demonstrando também perplexidade por um erro que é inaceitável. Até porque isso repercutiu em todo o país. Lá no Paraná, lá no Mato Grosso, os caras dizem, não, eu não acredito em Uruguaiana isso aconteceu, porque aqui, na PUC, em 66, foi fundado este curso. E isso não pode acontecer aqui, esta falha. Então, sem dúvida alguma, seremos parceiros, acredito, vereador Cabrito, da aprovação do regime. Obrigado.
Não havendo mais quem queira se manifestar no encaminhamento de votação, está em votação nominal. Chamada nominal pela vereadora Josefina Soares.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereadora Zuma. Ausente. Vereador José Clemente.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Alberto Delgado. Ausente. Vereador Elton.
Sim.
Sim. Vereador Eric.
Sim.
Sim. Vereadora Suzana. Sim. Vereador Mano Gás.
Sim.
Sim. Vereador Wilson Cabrito.
Sim.
Sim. Mesma forma, senhor presidente, 8 sim e 2 ausências.
8 votos a favor e 2 ausências. Está aprovado, então, o projeto de lei que autoriza a manutenção dos contratos temporários, o regime de urgência urgentíssima, que autoriza a manutenção dos contratos temporários dos instrutores do Colégio Agrícola, conforme menciona. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária, vereador Mano Gás, que dispõe sobre atendimento preferencial dos doadores de sangue, órgãos e medula óssea do município em bancos, casas lotéricas, supermercados, hipermercados, bem como demais estabelecimentos comerciais e órgãos públicos municipais e dá outras providências. Está em segunda discussão. Pergunto aos senhores vereadores, já foram lidos os pareceres na sessão anterior, se há necessidade de leitura dos pareceres novamente. Dispensamos os pareceres. Passamos ao período de discussão. Uma palavra...
Senhor presidente.
A palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia aos caros colegas presentes, ao plenário que está presente. Esse projeto de lei aí de incentivo tem de trazer, não um benefício, sim incentivar ao doador de sangue uruguaianense a doar sangue cada vez mais. Ele, tendo em vista que doar sangue já é um gesto de salvar vidas, eu tenho recebido no gabinete, assim como vários dos outros colegas, vereadores, acredito que passam pelo mesmo problema, que atender os familiares dessas pessoas que vêm à procura de doadores de sangue em nosso gabinete, pelo conhecimento que a gente tem, pela posição que a gente está ocupando hoje no momento, a gente é solicitado para essas pessoas virem nos pedir ajuda para doar sangue. E tendo em vista que Uruguaiana tem um problema sério em bolsa de sangue, deixa de ser feito em Uruguaiana várias cirurgias eletivas por falta de sangue. Entendeu? E aí, isso foi uma maneira de tentar inovar o doador de sangue. Não trazendo benefício para ele, não, porque a pessoa é consciente do que está acontecendo hoje. Quer dizer o seguinte, assim, para vocês, que esse projeto de lei, ele não fere o estatuto do idoso, ele não fere o estatuto da pessoa com deficiência. Eu digo assim, tudo é consciência própria apenas. Vamos supor, eu gosto de sã consciência e de saúde. Se eu for doador de sangue e chegar num supermercado, numa agência lotérica, num banco, e ter aquela fila enorme de gente ali, eu não vou querer me beneficiar disso aí. Porque são pessoas, eu sou saudável, é apenas um modo de incentivar essas pessoas a doar, porque a gente não está ferindo ninguém. Por isso que, assim, para vocês terem uma ideia, Uruguaiana, eu estou tentando conseguir implantar esse projeto de lei, mas existem 5 cidades no Brasil que já têm ele, como Campinas, Cuiabá, Florianópolis e mais 2 cidades, que esse mesmo projeto dele foi aprovado. Entendeu? E eu peço aí, a compreensão de todos os colegas, boto na balança várias pessoas que passam durante o dia, até nas rádios mesmo, no meio de comunicação, pedindo, implorando até mesmo para a pessoa ir até o banco de sangue doar, para suas famílias que estão lá precisando. E aí fica na consciência de cada um, dos meus colegas hoje aí, ter um voto de consciência, um voto a favor ou contrário, que se justifique. Entendeu? Essa é o minha colocação, e eu agradeço quem for a favor e agradeço quem for contra. Que Deus abençoe normalmente a todos igual.
Palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao nosso plenário. Bom, em relação a esse projeto de lei, mano, até a gente já votou o contrário na comissão de serviços. E a gente tem o entendimento, né, que... Assim como tu citaste a questão que tu, se fosse numa fila de uma casa lotérica, ia aguardar o idoso, né, a pessoa com deficiência que tem a preferência, a gente sabe que muitas vezes o cidadão não pensa assim. E o meu posicionamento hoje é desfavorável a esse projeto em razão disso, que a pessoa que doa sangue, ela tem né, ela está com a saúde apta, ela está saudável para poder fazer essa doação. Então, a gente está, na realidade, dando um benefício para ela, que muitas vezes vai ser usado e muitas vezes vão passar na frente de idoso, vão passar na frente de deficiente. Então, é nesse sentido que hoje eu me posiciono dessa forma. Eu acho que tem muitos outras maneiras da gente incentivar hoje a doação de sangue. Né? A gente...
Cite uma.
A gente tem várias maneiras, mano. A gente precisa... Já tem um dia de folga para a pessoa que doa sangue. A gente tem a questão do... Tem a questão da coleta, aquela que ia nos bairros, que hoje não está acontecendo, mas precisa voltar a acontecer, que é o caminhão, aquele que a Santa Casa, que o nosso banco de sangue tem. Então, isso sim a gente precisa incentivar, a gente precisa motivar. A gente sabe da dificuldade hoje das pessoas terem essa consciência de doarem o sangue, mas a gente precisa trabalhar com campanhas para motivar isso. E eu acho que não dá um privilégio para aquela pessoa que... hoje a gente trabalha tanto na questão do direito, né, mano? E muitas vezes não é cumprido. E as pessoas não têm essa consciência. A gente sabe que se tu chegar hoje, tu vai ter essa consciência, mas muitas pessoas não vão ter. Então a gente fica nessa saia justa, não é nada contra ti, tu sabe disso, né? Mas a gente tem que botar um pouquinho na balança, porque vai ter pessoas que vão chegar e vão aguardar, e vai ter pessoas que não, e vão estar com plenos, a sua saúde plena. Então, eu acho que isso a gente tem que pesar, e a gente sabe que hoje uma pessoa de 20 anos, por exemplo, vai passar na frente de um idoso que está ali na fila preferencial, que a gente já tem problema de atendimento na fila preferencial, muitas vezes, pela quantidade... pela demora, né? Que às vezes alguns estabelecimentos também não cumprem a lei, a gente sabe disso, né? Que a gente precisa ser mais rigoroso nessa fiscalização. Então, é esse meu ponto de vista hoje em relação a esse projeto.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Boa tarde, colegas. Boa tarde, auditório. O projeto de lei apresentado pelo vereador Mano Gás, ele objetiva que haja uma... possibilidade. Veja bem, as filas preferenciais, elas hoje, elas são utilizadas por idosos, por grávidas, por deficientes. Tá? Nenhum dos três elementos grávidas não significa que estejam com saúde debilitada. Gravidez não é doença. Ser idoso não é doença. Né? O vereador Elton salientou mais de uma vez que a pessoa que está doando sangue, ela está saudável. A grávida também está saudável, o idoso também está saudável, ainda porque ser idoso não significa estar doente, e a deficiência também não é doença, não podemos confundir. Tá? A pessoa não ter uma mão, ela é deficiente, tem acesso à fila preferencial e ela está com sua saúde perfeita. A gente tem que compreender o que é a fila preferencial. Ela tem um objetivo, tá? É compor de alguma forma um prejuízo social que a pessoa tem ao longo de sua vida. A grávida perde muito tempo, tem suas complicações, o idoso também, tá? Tem que dar atenção em outros aspectos, e o deficiente também. Não é porque eles estejam com problema de saúde. A diferença é que essas três pessoas que foram citadas, que tradicionalmente utilizam as filas preferenciais, elas têm o seu benefício de forma permanente, vereador. É permanente. O projeto de lei apresentado pelo vereador Mano Gás, que já foi apresentado em outras cidades, não concede um benefício permanente. É um benefício temporário, por uma quantidade de dias, X de dias, e depois disso ele termina. Qual é a coisa interessante que eu acho? É que nós temos que compreender o processo legislativo como um modelador da sociedade. Tá? Esse projeto pode não ter uma função eterna, mas se hoje nós temos falta de sangue, eventualmente, dentro dos bancos de sangue, a aprovação desse projeto, ele vai mexer com a percepção da sociedade e levantar realmente, de uma forma mais efetiva, a visão para o problema. Se nós temos que conceder, pode chamar de privilégio se preferir, não tem problema, mas eu não diria que é um privilégio, eu diria que é um benefício temporário para que a gente realmente incentive. Se nós temos falta hoje, nós temos políticas públicas de marketing nesse sentido e não tem sido sucesso, nós temos que tentar outras coisas. Porque se não tem sido suficiente, esse poder legislativo não pode se apagar diante dessa necessidade. Tá? Não vejo prejuízo algum para o benefício dos outros, ainda porque as filas são preferenciais, não são exclusivas, todos nós usamos as filas preferenciais. Tá? Isso não vai alterar o benefício nenhum dos idosos, nem dos, já considero uma parte, nem dos idosos, nem dos deficientes e nem das grávidas. Me parece que é algo que vai construir, não necessariamente é uma lei que vai vigiar eternamente, mas eu acho que neste momento ela tem uma função social específica, e é por isso que eu concordo com ela hoje. Não sei se ela vai permanecer por muitos anos, por alguns anos, até mudar a realidade, mas eu acho que hoje ela é necessária. Aqui eu termino minha fala e concedo uma parte ao vereador Mano Gás.
Obrigado pelo apoio, vereador Eric Lins. E para complementar também, como o Eric falou, ele tem um prazo. O homem tem validade por 120 dias e a mulher por 90 dias. Ao sequentemente, pode ele se prorrogar com a doação de sangue novamente ou não. Ele não tem um prazo indefinido. Ele é válido para o homem 120 dias e para a mulher 90 dias. É o contrário. O homem por 90 e a mulher por 120 dias, entendeu? E assim, para ser renovado, vai ter que seguir se mantendo o doador, entendeu? É o que é falta hoje, é essa doador de sangue. Hoje mesmo, pela rádio, pela parte da manhã, o pessoal está implorando por sangue. E esse aí é mais um adendo. E eu solicito, presidente, a votação nominal desse projeto. Aí.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, passamos ao período de votação. Votação nominal será encaminhada à vereadora Josefina para a chamada dos vereadores.
Vereador Rafael. Vereador Josefina Soares, sim. Vereador Azuma, ausente. Vereador Clemente.
Pelo mérito, sim.
Sim. Vereador Carlos Alberto. Ausente. Vereador Elton? Não. Vereador Eric Lins?
Sim, Homero.
Sim. Vereadora Suzana?
Não.
Não. Não. Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereador Wilson?
Sim, pelo mérito.
Sim. Segunda chamada, vereador Rafael? Ausente. 5 votos sim, senhor presidente, e 3 ausências.
Maioria simples, projeto tem 5 votos sim, 2 não, está aprovado.
Agradeço aos colegas aí.
Projeto de lei ordinária, 19 de 2017, protocolo 82 de 2017, legislativo, vereador Érico Lins. Dispõe sobre a solução de conflitos de competência entre delegatórias de serviços públicos municipais e do poder público. Está.
Peço a palavra,
em
presidente.
Segunda discussão. Nós consultamos o plenário, a consulta se há necessidade da leitura dos pareceres novamente. Não havendo necessidade da leitura dos pareceres, está em discussão. Com a palavra o autor, 10 minutos, Eric Lins.
Serei breve, colegas. Um dos grandes problemas que hoje existe na administração pública é a falta de clareza de onde se buscar os direitos aos quais nós fazemos jus. A população ela não sabe exatamente onde ela pode buscar aquilo que ela pretende conseguir. Muitas vezes você vai na prefeitura, pede a correção de um bueiro, o patrulhamento de determinada área, a correção de um asfalto, e eles dizem que aquilo é responsabilidade da delegatária de serviço público de águas, no caso é o Odebrecht. E você vai no Odebrecht, eles dizem que a culpa é da prefeitura. Você vai pedir um conserto de luz, eles dizem que é para a RGE fala que é a prefeitura. se você vai reclamar sobre uma determinada questão junto à delegatária de Serviço Público de Transporte, tu vai na Rodan, ele vai falar que é da prefeitura e você não sabe onde você vai exigir o teu direito. Com esse projeto de lei, fica estabelecido que, a partir do momento que haja uma dupla negativa, em que ambos neguem que tem responsabilidade, eles devem se juntar e decidir entre si quem é o responsável e tem um prazo de 15 dias para informar ao cidadão. E aí o cidadão sabe onde vai cumprir. E a gente retoma a segurança jurídica e a confiabilidade no poder público. A gente precisa começar a botar os pingos nos is. E eu acho que deixando claro para a população quem é que tem a responsabilidade é a melhor forma da gente começar a organizar as coisas. Dentre as opções para que o Poder Executivo escolha como resolver isso, tá? Existe uma interpretação legítima que uma das formas possíveis seria a criação pelo Poder Executivo, se assim ele entender, de uma Câmara de Solução de Conflitos de Competência, que na verdade vai gerar de forma transversa uma série de outros benefícios. Inclusive alguns são até previstos nos contratos. Tá? É uma sugestão, é uma permissão legislativa, mas é uma interpretação autêntica de uma das formas possíveis de atingir os benefícios da lei, os objetivos desta lei. Peço a compreensão dos colegas para que a gente possa dar esse benefício à população de Uruguaiana. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam com o projeto de lei que dispõe sobre a solução de conflitos de competência entre delegatórias de serviços públicos municipais e do poder público, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, o projeto está aprovado por unanimidade. Passamos às matérias do expediente. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa. Projeto de Lei Ordinária 40 de 2017, protocolado sobre o número 355 desse Legislativo, do Executivo, para leitura da ementa, vereadora Josefina Soares.
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de 6.275.457,25 reais. Vai ao expediente. Matérias serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Projeto de Lei Ordinária 41 de 2017, protocolo 356 de 2017, e inclui ação no plano plurianual do município PPA 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2017, que tratam, respectivamente, as leis números 4.240 de 2013 e 4.712 de 2016. Projeto de Lei Ordinário 42 de 2017, protocolo 357 de 2017, do Executivo, inclui na ação do Plano Plurianual do município PPA 2014-2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2017, Lei Orçamentária Anual LOA 2017, que tratam, respectivamente, as leis números 4.240 de 2013 e 4.712 de 2016 e 4.751 de 2016. Projeto de Lei Ordinária 44 de 2017, protocolo 359 de 2017, do Executivo, altera dispositivos da Lei número 4.541 de 2015, conforme menciona. Feita a leitura, senhor presidente.
Os projetos de lei lidos neste momento serão encaminhadas às comissões técnicas em regime de urgência. Agora passamos os projetos de lei em regime ordinário.
Projeto de lei ordinária número 38 de 2017, protocolo 353 de 2017, o vereador Wilson Brites dispõe sobre o envio de informações à Câmara Municipal de Uruguaiana sobre os pedidos de providências por meio de requerimentos e de indicações remetidos ao Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Projeto de lei número 38/2017, protocolo 353/17, de Wilson Brito, será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Justificação de ausência. Vereador José Clemente justifica sua ausência no dia 13 de abril, nos termos do artigo 11 do Código de Ética. Vereador Carlos Delgado está nos representando hoje na comissão que está avaliando o aditivo sobre o contrato da Odebrecht em Porto Alegre. Por isso não está presente na casa. Está justificado também.
Passamos aos convites.
Passamos à leitura dos convites.
Protocolo 338 de 2017 da Prefeitura de Santiago convida para o terceiro Fórum Pró-Desenvolvimento de Santiago de 24 a 26 de abril. Protocolo 342 de 2017, Poder Legislativo Itaquiense convida para audiência pública que debaterá a segurança pública no município e região no dia 5 de 5, às 19 horas, em Itaqui. Correspondência recebida de diversos. Protocolo 341 de 2017, Gabinete do Governador acusa o recebimento do ofício 143 de 2017, contendo a moção de repúdio número 032, de autoria do vereador Clemente, protocolada sobre o número 279, PECs enviada pelo Governo Estado à Assembleia. Protocolo 344 de 2017, Ministério da Adequação informa a liberação de diversos recursos financeiros conforme comunicado do CM 029638 de 2017. Correspondências expedidas do Executivo. Ofício 107, protocolo 328 de 2017 do Poder Executivo. Responde ofícios informando que foram encaminhados às secretarias competentes pedidos do vereador Mano Gás, 88/17 de 2017, solicitação troca de luminárias, 93 de 2017, desobstrução de valas, 102 de 2017, implantação de quebra-molas, 104 de 2017, reparo nas ruas, 107 de 2017, aros, basquete, e do vereador Elton da Rocha, 89/17, retirada de lixo, 94/2017, colocação de lâmpadas, 95/2017, patrulhamento no campo de futebol, 97/17, cobrança de taxa do lixo, moradores de Salvador Faraco, 101/2017, implantação da faixa amarela, 108/2017, limpeza de local, 114/2017, implantação da faixa amarela, 115/2017, festividades, ronda social, 98/2017, assentamento Anita Garibaldi. Encaminha a cópia, parecer procuradoria do município e do processo de desapropriação. Vereador Rafael Alves, 96/2017, limpeza de calçada. Comissão de Serviços Municipais, 100/2017, encaminha cópia contrato da Odebrecht. Vereador Clemente, 82/2017, encaminha documentos referentes a serviços prestados pelos ônibus fazem linha do interior do município. A vereadora Suzana, 112/2017, área verde Vila do Açude, 113/2017, quadra de futebol plano alto. Ofício número 114, protocolo, protocolo 329 de 2017 do Poder Executivo, responde ofícios informando que foram encaminhados às secretarias competentes pedidos do vereador Elton da Rocha, 109 de 2017, atendimento postos de saúde, vereador Clemente, 103 de 2017, limpeza de bairros, vereador Wilson Brits, 105 de 2017, veículo, atendimento, moradores do plano alto. São esses aí, presidente. Correspondências expedidas de diversos ofícios expedidos sobre os números 158 a 168 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios expedidos sobre os números 124 a 137 de 2017. Autógrafos número 113, aliás, 13 a 18 de 2017. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Preciso das cópias, presidente, dos documentos que foram de minha solicitação.
Passamos ao período de comunicações. Inscrição do vereador José Clemente Correia. Primeiro escrito, PSDB.